precisou de um pouco mais, é verdade. É raro, mas acontece muito. Já já, mais Atlético aqui na turma do Bate-Bola.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel. Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel. Centro de BH. Venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, parque da família.
A clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Estamos de volta e daqui a pouquinho tem Jornal da Itatiaia à noite. Boa noite, Eustáquio Ramos.
Ótima noite para você, João Vitor Cirilo. Daqui a 10 minutos, as principais notícias desta terça-feira em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e mundo. Ordem dos Advogados do Brasil pede derrubada de decisão que impede comunicação de Flávio Bolsonaro com o pai. Senado aprova a medida provisória do frete mínimo para caminhoneiros. Entidades empresariais contestam. A Polícia Federal conclui a investigação sobre esquema de desvios ilegais em aposentadorias. 48 pessoas são indiciadas. E morte de criança de 9 anos choca a cidade do norte do estado. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, às 8 horas, no Jornal da Itatiaia à noite. E a gente começa com a conversa de redação. Até lá.
Eustáquio Ramos, Cláudio Rezende está de volta para trazer mais detalhes do Atlético. Fala, Rezende.
Vamos lá, Cirilo. E ontem a gente trouxe a informação aqui que, em primeira mão, né, que o Atlético estaria já com essa promoção inédita de trazer 5 mil torcedores que nunca foram à Arena MRV. E o torcedor tem até amanhã para fazer o cadastro ou no site do Galo na Veia. Para ter aí um programa de sócio, pode ser o gratuito, inclusive o Galo na Veia da Massa, e também o cadastro da biometria facial. Quem nunca foi na Arena MRV pode se candidatar na sexta-feira pela manhã, 9 horas, para esses ingressos, setores Interoeste e setor Interleste. E vamos trazer aqui na turma do Bate-Bola um trecho do bate-papo que eu tive hoje com o Márcio Freire, VP de Negócios do Atlético, porque além desta novidade, o Galo está também com outras para serem lançadas também para o torcedor. Uma delas, a volta do Galo na Veia, o GNV Black.
Eu acho que esse exercício de ouvir a torcida, né? Ouvir a torcida de forma geral, mas também por meio do Conselho da Massa, ele nos trouxe muitas ideias diferentes e eventualmente resgates de coisas que funcionaram muito bem no passado e hoje em dia não estavam sendo implementados. O GNV Black é um exemplo disso. Então, novidades boas que para as próximas semanas aí a gente vai ter a volta do GNV Black. Então, aqui eu tô dando spoiler já dessa volta. A gente vai fazer essa volta e essa campanha de forma estruturada, né? A gente vai trazer aqui mais detalhes à frente, mas sim, Cláudio, a gente tem não só a possibilidade, como a certeza de que isso vai voltar agora no segundo semestre. Acho que, dentre elas, outras iniciativas relacionadas ao Galo na Veia, né? O cessionário de cadeira cativa e de camarotes na arena, ele também nos pedia para participar do GNV, participar das experiências do GNV, e ele vai ter essa possibilidade. A gente vai lançar um Galo na Veia específico para esse público também, entre outras iniciativas, né? Eu não sei se vocês viram, mas o Galo lançou o Galo Experiências. Quando você entra ali no Galo Experiências, você vai ver outras experiências que porventura não estavam acessíveis de forma transparente, aberta ao público, que agora estão num site consolidado com as experiências que hoje o torcedor ele pode ter com o clube, né? Então, várias iniciativas que vão acontecer agora. Eu falo que os próximos 45 dias eles vão ter muitos lançamentos de coisas diferentes. Um outro tema é o manto da massa, né? A gente ao longo do tempo recebia uma demanda para ter o manto da massa com o nosso fornecedor de material esportivo oficial do clube, e a gente vai ter a Nike conosco aqui no manto da massa. Então essa é uma novidade muito legal, com a participação da massa como a gente nunca teve antes, né? De forma muito direta, e escolher o que ela realmente quer naquele manto ali. Então, novidades para os próximos 45 dias vão ser muito intensos do ponto de vista de lançamento de coisas legais para o torcedor, porque a intenção aqui é gerar o maior valor possível para o torcedor. A área de negócio, ela é feita para isso, né? O que a gente quer é gerar valor para o torcedor, e a gente vai fazer o máximo que a gente puder para que isso aconteça.
Obrigado, tá aí o Márcio Freire. Algumas novidades importantes aí, ditas por ele, Cirilo. E houve sim um impacto nesse período de Copa do Mundo, né? 50 dias sem jogos, então o clube vai buscar alternativas para arrecadar mais valores, inclusive com o aumento de eventos na Arena MRV. Essa é uma prioridade aí do departamento do Márcio Freire, que é a questão dos negócios, Cirilo.
Sempre muito importante, Cláudio, e importante trazer, né, Marques, o torcedor cada vez mais para perto. É melhor pro torcedor, pro clube, pro jogador, para todo mundo, que o torcedor esteja mais perto, né, Marques?
Ah, são boas novidades, né, Cirilo? Eu costumo dizer que o Galo é para todos, de todos, né, que gostam do Atlético, né? É do rico e é do pobre. É do pobre e é do rico. É de quem caminha aí no meio dessa turma também. É para todo mundo, entendeu, Cláudio? E a arena, cara, assim, tem muitos setores. Está gigantesco, é para quase 50 mil pessoas. Imagina, dá para você atender todas as camadas da sociedade ali. Que o Galo trabalhe sempre pensando com esse viés também, entendeu, Cirilo? Trazer todos os atleticanos para dentro da sua casa, independentemente da sua questão financeira.
É isso, Marques. Em instantes, as últimas da turma do Bate-Bola.
Nos palcos das maiores competições, no trabalho profissional e no coração dos brasileiros, ferramenta é Wonder. Em cada obra, oficina e projeto, a Wonder tem uma seleção que bate um bolão. Quando o assunto é força, alta performance e resultados de verdade. Em todo grande trabalho tem Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você já teve a sensação de trabalhar, trabalhar, trabalhar e no fim do mês não saber para onde é que foi o seu dinheiro? Isso acontece com muita gente e na maioria das vezes o problema não é quanto a gente ganha, mas é não acompanhar quanto a gente está gastando. Pode ser através de um aplicativo ou mesmo no caderninho que você vai anotando. O importante, de fato, é anotar tudo, até os gastos pequenos, tá, gente? Vamos pensar assim, o dinheiro é como água. Se você não sabe por onde que ele está vazando, nunca vai entender por que que a caixa d'água vive vazia. Conhecer seus gastos é o primeiro passo para fazer o seu dinheiro render mais.
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
O Tim Pré-Chip tá entrando em campo com uma oferta gigante. Na compra do Tim Chip com recarga, você leva 26 GB por 30 dias. É o maior bônus pra torcer pelo Hexa. Com 26 GB dá pra acompanhar tudo. Assistir os melhores lances, zoar no grupo, postar stories. Um bônus desse só podia ser na Tim, pode comparar. Não perca tempo. Vá agora a um ponto de venda de Tim Chip mais recarga e garanta o seu.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Crescer com organização faz toda a diferença no resultado do seu restaurante ou bar. Com a gestão de vendas, o pedido sai da maquininha direto para a cozinha. E você acompanha estoque, caixa, além de acessar relatório de vendas completos e contar com comandas eletrônicas e monitor de pedidos. Tudo em um único sistema. Menos processo manual, mais organização no dia a dia. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Últimas da turma do Bate-Bola. O São Paulo acertou o empréstimo do zagueiro argentino Alan Franco. Novo destino do jogador de 29 anos é o Tigres, do México. Acordo vale até o meio do ano que vem e vai gerar cerca de 2 milhões e meio de reais ao tricolor paulista. Alan Franco, que está no São Paulo desde 2023 e tem contrato até o fim de 28. O Palmeiras encaminhou a venda do zagueiro Kaique Naves, de 24 anos, cria das categorias de base do Alviverde. Jogador deve assinar com o Necaxa, do México. Segundo os companheiros da TV Globo, o clube paulista deve receber cerca de 15 milhões com a transferência. Kaique estava emprestado ao Alverca, de Portugal. Na última temporada, disputou 34 partidas pela equipe lusitana. Pelo Palmeiras, 43 jogos, sendo 26 como titular. Técnico Jorge Jesus quer contar com Cristiano Ronaldo para a Liga das Nações. Jogador de 41 anos, ele se despediu, né, da seleção após a Copa do Mundo, mas ainda não há uma definição quanto ao futuro do robozão na equipe lusitana. O Jorge Jesus quer que o camisa 7 e capitão de Portugal integre o elenco para a Nations League. Eles trabalharam juntos, inclusive, no Al-Nassr até junho desse ano, quando o atual comandante da seleção deixou o clube saudita. Técnico Arne Slot é um dos candidatos a assumir o comando da seleção da Holanda. Após a eliminação da equipe na Copa do Mundo para Marrocos na segunda fase, Ronald Koeman deixou o cargo de treinador. O Slot está livre no mercado desde maio, quando foi demitido do Liverpool. Temporada não foi boa. A anterior, sim, né? Inclusive uma temporada de título. Mas nessa temporada, ele não foi bem e deixou os Reds. E o Internacional fechou a saída do meio-campista Bruno Tabata, ex-atlético. Jogador de 29 anos vai chegar ao Qatar Sports Club por empréstimo. Jogador do Colorado desde 2024, Tabata ainda tinha vínculo com o Inter até o fim do ano que vem. 69 partidas pelo time gaúcho. Turma do Bate-Bola, oferecimento KTO. Baixe o app da KTO, jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF2093-D2024. Vem aí o Jornal da Itatiaia à noite. No YouTube para você, tem o Mesão da Copa. Se acompanha na sequência da Turma do Bate-Bola. Amanhã, 13h30, Jornada Esportiva Argentina e Inglaterra, direto de Atlanta.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Horas, 1 minuto em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Ordem dos Advogados do Brasil pede derrubada de decisão que impede comunicação de Flávio Bolsonaro com o pai.
Senado aprova medida provisória do frete mínimo para caminhoneiros. Entidades empresariais contestam.
Aprovado aumento da mistura de etanol na gasolina.
Polícia Federal conclui investigação sobre esquema de desvios ilegais em aposentadorias. 48 pessoas são indiciadas.
Familiar de homem baleado por engano em BH faz apelo à justiça após o crime.
Nós pedimos aí pela justiça que os devidos fatos venham à tona, o devido pessoa aí que fez os disparos na via pública, ele seja punido, né? Com as ações legais aí da justiça.
Morte de criança de 9 anos choca a cidade do norte do estado.
Família vive um momento de profunda tristeza, marcado por um sentimento de derrota e impotência diante da perda. Os parentes acreditam que a criança pode ter sido influenciada por um desafio em uma plataforma de jogos online.
Número de mortos por terremotos na Venezuela chega perto de 5 mil.
Jornal da Itatiaia Noite. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de Jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção-Geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:03. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite, Eustáquio Ramos.
Ótima noite para você, Aline Neves.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia no ar pelos tradicionais 95,7 FM, no AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e, claro, pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noite de tempo frio, temperatura na casa dos 16 graus.
O mercado financeiro, o dólar termina o dia em baixa, vendido a R$ 5,07, e a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, tem alta de 0,51%.
Trânsito.
Acidente com moto interdita, parcialmente agora BR-040 no sentido Sete Lagoas, na passagem por Ribeirão das Neves. O motorista já encontra mais de 4 quilômetros de engarrafamento na passagem por Ribeirão das Neves. Essa lentidão começa na passagem pelo bairro Jardim Colonial e se estende até o Veneza. O motorista que pode, deve evitar a região. Falando de outro ponto, a gente tem informação agora de trânsito bem complicado também na ida para Venda Nova. Pela Avenida Antônio Carlos, o motorista encontra trânsito tranquilo. Porém, mais adiante, na Avenida Pedro I, o motorista já pisa no freio desde as proximidades da Estação Pampulha até a chegada à Venda Nova, reflexo de um acidente mais cedo no acesso para a linha verde. Enquanto pela Avenida Cristiano Machado, o trânsito está bem complicado do bairro Floramar, perto da Avenida Saramenha, até o acesso para a Avenida Vilarinho, por reflexo de obras. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando agora, 8:05, iniciando a conversa de redação, participação dos jornalistas Edilene Lopes e Marcelo da Fonseca e do empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. A Polícia Federal conclui a primeira investigação sobre mega esquema de descontos indevidos, ilegais, em aposentadorias e pensões do INSS. Relatório apresentado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é relator das apurações. Agora, as conclusões serão encaminhadas à Procuradoria-Geral da República, que é quem cabe apresentar a denúncia, pedir o arquivamento do caso ou solicitar novas divergências. Foram indiciadas 48 pessoas, entre elas o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, Marcelo da Fonseca. A Polícia Federal fez o trabalho dela, mas os aposentados estão se perguntando, né? O dinheiro vai ser devolvido, vamos ser ressarcidos, teremos uma recuperação desse prejuízo. Boa noite para você.
Poucos receberam alguma coisa, né? Eustáquio, boa noite, Eustáquio, boa noite, amigos conversa, boa noite a todos os ouvintes. Esse caso, Eustáquio, como já se arrasta aí há mais de ano, né? Já gerou muita indignação, é até curioso a gente pensar que só agora, né? Encerrou o processo de investigação e a partir de agora vai começar o procedimento jurídico, né? A partir de agora o Supremo vai avaliar, né? A denúncia, se vai tornar réus ou não todos esses envolvidos, e aí a gente tem presidente de partido, deputado, presidente de instituições, é uma gama de pessoas muito grandes envolvidas. E aí, a partir de agora, as pessoas vão poder fazer suas defesas, né? O processo devidamente legal, em que as pessoas vão justificar, os envolvidos vão poder justificar, dar suas explicações. Agora, é uma pena que, às vezes, demora muito, né? O processo é todo muito lento. E é importante ressaltar, o que chegou agora é só uma parte da investigação.
É a primeira,
né,
parte.
Tem uma outra parte muito grande, que já vieram à tona várias informações, né? Uma delas envolvendo o filho do presidente Lula, né? O Fábio Luiz Lula da Silva, que ainda sequer teve, né, avançou essa investigação, ainda está muito travada e não deve avançar esse ano. Polícia Federal já falou que essa investigação deve ficar para o ano que vem. É uma pena também que grande parte dessa investigação não pôde avançar mais. Por quê? Por causa de decisões de próprios ministros do Supremo, né, que quando começou a CPI a chamar, a convocar envolvidos para ouvir, muitas vezes os ministros do Supremo davam o direito deles não comparecerem, impedia a quebra de sigilo. Então, vamos esperar para ver como que esse julgamento vai acontecer no Supremo, porque a princípio, pelo menos em tese, a Polícia Federal fez muito bem o trabalho dela.
Ô Edilene, a CPI do INSS terminou em pizza, o relatório nem foi votado, mas agora uma investigação longa da Polícia Federal, com 48 pessoas indiciadas, várias pessoas presas, e agora a Procuradoria-Geral da República vai definir os próximos passos. Boa noite para você.
Boa noite, Eustáquio. Boa noite aos debatedores. Boa noite aos nossos ouvintes aqui na Itatiaia. Pois é, essa operação, neste momento, essa conclusão, neste momento, terá impactos político-eleitorais, porque tem políticos nessa lista. Essa é apenas uma primeira etapa. Se as outras vierem, quanto mais próximo das eleições elas vierem, quanto mais houver ligação de políticos com essas listas, mais isso prejudica a campanha deles. E o que a gente tem de informação aqui é o que a Polícia Federal já vinha passando por isso, já vinha investigando. Fato é que esse grande escândalo, que poderia afetar apenas o governo federal, porque sobre a gestão do presidente Lula estourou essa bomba, vai afetar também outros partidos e uma parte importante do espectro político, Eustáquio Ramos. Dá para dizer que as pontas da polarização, o centro, não sairão ilesos dessas investigações e da divulgação dessas informações.
E você acredita, Leonardo Bortoleto, que os próximos passos serão rigorosos, com a Procuradoria-Geral da República apertando o cerco, mais pessoas presas e depois aceitando a denúncia, indo para a justiça, as pessoas condenadas? Boa noite.
Boa noite, Eustáquio. Boa noite a todos os amigos aqui da bancada, quem nos acompanha pela Itatiaia agora à noite. Eu tenho que acreditar, Eustáquio. Vou te dizer que se a gente perder a crença nas instituições de maneira absoluta, não tem nem motivo da gente fazer jornalismo, não tem motivo da gente fazer comentário, não tem motivo para a gente poder trabalhar, não tem motivo para absolutamente mais nada, porque aí está tudo perdido. Quando começou a CPI, e embora ela não tenha concluído do jeito que a gente imaginou, sempre disse aqui que o processo de investigação não estava parado, pode ter dado o que deu dentro do Congresso Nacional, mas que eu acreditava na apuração da Polícia Federal. Como bem colocou aqui Marcelo, nós estamos com uma parte elucidada, mas vou dar uma sugestão para quem está acompanhando e quer fazer valer a intenção de bom cidadão e de excelente eleitor. Já dá uma olhada na lista, tem 48 nomes ali para você poder decorar e saber quem que você não deve privilegiar. Você tem tanta opção para poder votar, para que votar em quem está envolvido com esse tipo de coisa? Eu acho que cada vez mais passamos por reforçar a inteligência e a educação no voto. Se a gente coloca lá pessoas que passam a ter acesso às instituições e não fazem bom uso desse acesso que assim tem e não representam o povo, não merecem ter a credibilidade do povo renovada com eles. A lista está lá.
Bom, a OAB Nacional, Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhou hoje um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, solicitando que seja assegurada a comunicação profissional entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi apresentado após Alexandre de Moraes determinar a suspensão por 90 dias das visitas de Flávio ao pai. Essa medida foi tomada depois que o senador divulgou publicamente uma carta atribuída ao ex-presidente, na qual Bolsonaro o apresentava como porta-voz político. A ordem está argumentando que Flávio Bolsonaro não atua apenas como familiar de Jair Bolsonaro, mas também como advogado, ele é formado em direito e é advogado regularmente constituído em processo relacionado ao ex-presidente. Por isso, sustenta que eventuais restrições de natureza pessoal não podem impedir o contato necessário para o exercício da defesa. O Edilene, a suspensão das visitas de Flávio Bolsonaro ao pai reacendeu as comparações com o período em que Lula esteve preso, né? Aliados de Bolsonaro criticam a decisão de Alexandre de Moraes e lembram que o petista divulgava cartas por meio de terceiros.
Exatamente, é uma comparação pertinente, Eustáquio, mas nós vamos lembrar que o presidente Lula ficou preso o tempo todo em regime fechado, em momento nenhum ele esteve na domiciliar. Então a gente não pode comparar situações diferentes com pesos diferentes, né? Mas em relação a esse ponto eles estão corretos. O presidente Lula se comunicava por carta, inclusive nós tentamos entrevistá-lo na prisão, entramos com pedido judicial, ele respondeu a uma entrevista que eu encaminhei para ele por carta e ele apresentou o candidato dele à presidência da República, Fernando Haddad, por carta também. Então, nesse quesito, embora o presidente Lula não tenha sido contemplado com o mesmo benefício que Jair Bolsonaro com a prisão domiciliar, sim, ele se comunicava por carta. Em relação a essa decisão de Alexandre de Moraes, ele pode acabar tendo se colocado numa situação muito complexa e muito difícil, porque agora, com essa argumentação de que Flávio Bolsonaro não é apenas o filho, mas um advogado constituído, caso Alexandre de Moraes não libere a visita, pode ser acusado de cerceamento de defesa. E é justamente o argumento que fez com que os Estados Unidos aplicassem a lei Magnitsky, hoje suspensa em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E certamente esse será o assunto entre a base do ex-presidente Jair Bolsonaro amanhã, falando que essa medida pode ser retomada pelo governo dos Estados Unidos. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a defesa de Bolsonaro me disse que hoje fará sua resposta, que tinha 48 horas para fazer, para dizer se ele sabia ou não que essa carta seria divulgada. A depender do que eles responderem, Alexandre de Moraes vai se ver praticamente na posição de ter que tirar Jair Bolsonaro da prisão domiciliar. E se isso acontecer, ele pode acabar beneficiando a campanha do senador Flávio Bolsonaro, já que a gente sabe que eles vão ficar no noticiário o tempo inteiro, o clã Bolsonaro vai ficar no noticiário o tempo inteiro, e essa posição de quem se coloca como perseguido e que se coloca como vítima da situação acaba gerando uma empatia, então isso pode de fato beneficiar a campanha de Flávio Bolsonaro. Ou seja, Alexandre de Moraes adotou uma medida que agora o coloca entre a cruz e a espada.
Pois é, Bortoli, tecnicamente a gente, né, de antemão acha que a argumentação da OAB tem muito sentido.
Faz absolutamente todo sentido, e o meu comentário da manhã, nós não tínhamos tanta informação até o momento, foi que claramente, na minha opinião, falta do ministro Alexandre de Moraes, queimou na largada. Não tem como separar o fato jurídico do político. Nós estamos falando de dois ex-presidentes presos. Eu entendo a observação da Edilene, que há uma diferenciação no tipo de prisão que cada um dos dois tinha, mas veja o requinte de dar 90 dias. Ou seja, se falar que isso não é eleitoral, tá fácil, então. Revoga a domiciliar do Bolsonaro e põe ele na papudinha. Se isso nós entendemos que vai beneficiar o lado que eu entendo que ele quis prejudicar, então faça. Mas não vai fazer. Não vai fazer. Agora, que queimou, que usou dois pesos e duas medidas, usou. Isso está claríssimo. Eu reforcei de manhã, vou mais uma vez falar aqui, Eustáquio. Atropelou o processo, ele tem direito para poder falar com o pai, tem direito para poder falar com o seu cliente. Acho, obviamente, que está usando de um recurso que lhe cabe como advogado para poder ter essa prerrogativa. Mas, a partir do momento em que um processo que envolve dois ex-presidentes, eu uso atributos e filigranas jurídicas para poder colocar uma diferenciação, fica claríssimo, que aí eu exalto, o que os 90 dias é eleitoral. Se não assim não fosse, teria dado por mais tempo ou por menos tempo que não afetasse a campanha eleitoral. Para mim está muito claro que houve sim uma intervenção, passou a rua de novo e está lá fazendo o papel que há muito tempo ele vem fazendo, de atropelar as instituições.
Você e diz o direito. Você diz essa questão eleitoral porque os 90 dias, o término é 13 de outubro.
Depois da eleição.
Uma semana depois da eleição.
O que eu falei de manhã, o que eu peguei o número, calculei lá os 90 e falei assim, mas peraí, você põe uma decisão aonde você tira de onde esta prerrogativa dos 90 dias, onde que está escrito que tem esses 90 dias? Então, foi arbitrário. Ele colocou, e colocou um dia num dia que fica posterior às eleições. Com qual a intenção? Tem que perguntar para ele, ele é que tem que responder.
Ô Marcelo da Fonseca, o ministro Alexandre de Moraes não costuma voltar atrás das decisões dele. Então, aceitar acatar recurso, não. Então, essa argumentação da OAB, apesar de que tecnicamente ela está amparada por lei, pode ser que o ministro não aceite, né?
Eu brinquei, né, na semana passada, que o Flávio Bolsonaro é o camisa 10 da campanha do Lula, né? Impressionante, o Lula tá fazendo alguma coisa errada, tá mal nas pesquisas, o Flávio Bolsonaro vai lá e tem uma confusão com a Michelle e ajuda o Lula, né? Tem uma confusão com o Trump, pede o tarifaço e aí o Lula volta, né, crescendo as pesquisas. O Lula tá embaixo, o Flávio vai lá e vaza um áudio dele com o Vorkar e o Lula volta crescendo as pesquisas. Agora vou brincar também, aproveitando de novo o clima de Copa do Mundo, para falar que o Xandão, ministro Alexandre de Moraes, é o camisa 10 da campanha do Flávio, né? Porque o Flávio está num momento ruim, está num momento negativo da campanha, por vários fatores que eu acabei de lembrar, e aí o Alexandre de Moraes vai lá e dá um argumento, uma narrativa que os bolsonaristas gostam muito, né? E usam com razão. E aqui eu vou divergir da Edilene, porque dá para comparar muito os dois casos, né? Como que a gente compara? Eu fui até fazer uma pesquisa. Em julho de 2018, o Lula nomeou o Haddad como um dos seus advogados, né? Grande equipe de advogados que o Lula tinha quando ele estava preso, exatamente para o Haddad poder ter passe livre para entrar e sair da prisão a hora que queria. E o mais interessante é que eles admitiram, né? Admitiram que o Haddad foi nomeado advogado do Lula para poder elaborar o plano de governo do PT, né? Que o Haddad seria o representante, já que o Lula estava preso, estava inelegível. Então é uma situação muito parecida, né? O Flávio atuando como advogado provavelmente não vai, né, estudar a defesa do Jair Bolsonaro, porque o Flávio está em campanha, é um senador que está pedindo voto. Mas é uma articulação estratégica, política, para poder aproximar o Flávio do Jair Bolsonaro. Exatamente igual o que o PT fez em 2018. Não dá para não comparar esses casos. E aí, Eustáquio, fazendo uma pesquisa, né, o Alexandre Moraes condenou o Jair Bolsonaro no ano passado, em setembro condenou, depois de novembro determinou, né, a preventiva. É de lá para cá, foram 6 cartas escritas pelo ex-presidente e divulgadas, né? Em dezembro ele divulgou uma carta, em março ele divulgou uma outra carta, em abril o Flávio divulgou uma outra carta do Jair Bolsonaro, a Michelle já divulgou carta do Jair Bolsonaro, e a determinação do Alexandre Moraes, né, da domiciliar, dessa cautelar, de que ele não poderia ficar comunicável, né, que ele não poderia se expressar nas redes sociais, é de março. Então, por que que de março para cá foram 3 cartas praticamente que já vieram à tona? Por que que só agora, perto do período eleitoral, essa carta incomodou tanto o Alexandre Moraes? É uma pena até para o Brasil a gente estar vendo um ministro atuar de forma política, uhum, e atrapalhar tanto o nosso processo democrático. Eu acho que a verdade é que o Alexandre de Moraes atrapalha muito o processo democrático brasileiro. Se lá atrás, quando veio à tona o plano de golpe e o Alexandre de Moraes era uma das vítimas, se ele fizesse como qualquer juiz sério faria, né, de se declarar impedido por ser vítima, e não conduzisse a investigação, não se tornasse o promotor do caso, não se tornasse o julgador do caso, a gente não teria tido esse problema. Se a ministra Carmen Lúcia fosse responsável por esse processo, a gente não teria esse tipo de questionamento. Se o ministro Edson Fachin fosse responsável, ou algum dos outros 7, 8 ministros que estão na corte, mas o Alexandre de Moraes não aceita ficar fora do holofotes.
Toda decisão, qualquer decisão nesse país,
ele chama para ele, né? Ele chama para ele. Até processo que não tem muito a ver, ele tenta entrar no meio. Então, assim, é uma pena que o ministro Alexandre de Moraes tenha se tornado, né, um monstro tão grande, um gênio que não volta para a lâmpada, né? E agora ele está em todos os casos. E o principal, a pena maior para o Brasil, é a humilhação que o Supremo, né, a humilhação que alguns ministros causam ao Supremo, né? Porque aí quando a gente vê uma corte da Itália, né, recusar um processo, um pedido de extradição da Carla Zambelli, e deixar claramente que não pode um juiz ser vítima e julgador ao mesmo tempo, né? Uma corte lá na Espanha, quando houve o pedido de extradição também do Oswaldo Eustáquio, um bolsonarista, né, bem radical nas redes sociais, quando a corte da Espanha também recusa e também cita, né, que um juiz não pode ser vítima e julgador ao mesmo tempo, o que pelo visto no mundo inteiro é óbvio para o direito, né? Quando os Estados Unidos, várias decisões do ministro Alexandre Moraes sendo questionadas nos Estados Unidos, isso acaba jogando a reputação do Supremo lá embaixo. E aqui eu volto a afirmar uma coisa que a gente fala recorrentemente, né? O Supremo é muito importante, é uma instituição que tem que ser muito valorizada pelo brasileiro, né? O brasileiro tem que entender o peso do Supremo. E, infelizmente, alguns ministros acabam jogando para baixo. Dessa forma, a gente vê o Alexandre Moraes se tornando camisa 10 da campanha do Flávio Bolsonaro.
Mais um ponto, Edilene?
Eustáquio, a convicção da base do ex-presidente Jair Bolsonaro é tanta de que é perseguição, porque eles calculam que quando vencer esses 90 dias, Alexandre de Moraes seria capaz de prorrogar por mais 22 dias até atingir o período do segundo turno, porque 22 é o número de Flávio Bolsonaro. Nossa. E foi justamente no dia 22 que Jair Bolsonaro foi preso. Então eles já calculam que tudo tem um significado simbólico e que na cabeça de Alexandre de Moraes tem um plano certo para que esse simbolismo todo seja cumprido como um recado. Agora, até o momento, aconteceu algumas vezes, de fato, né?
E se prorrogar por mais 22 dias, vai bater no segundo turno.
Exato.
Se Flávio e Lula forem pro segundo turno.
Eu entendo que o Alexandre Moraes tem várias divergências com a família Bolsonaro, sabe? Divergências políticas, divergências, né? Ele foi alvo, né? Do golpe previa lá, segundo a Polícia Federal, que ele seria assassinado, poderia ser alvo. Eu entendo tudo isso. Agora, a disputa política tem que ser feita no campo político. Se o ministro Alexandre Moraes quer bater politicamente com o Flávio, com o Jair, se candidata ao Senado, se candidata à presidência, ele pode fazer isso.
É exatamente, por agora, você usando... entender isso, que ele deveria se declarar impedido, porque se isso afeta o julgamento e o trabalho dele, ele pede boné e dá licença. Não é isso?
É isso.
É isso que ele devia ter feito.
Bolsonaro sugeriu Alexandre Moraes
isso,
candidato.
Menos o Supremo.
Como é que é, Edilene?
Bolsonaro sugeriu Alexandre Moraes candidato, uma brincadeira que ele fez durante o julgamento, inclusive revoltou a base, vocês lembram?
E convidou ele para ser vice dele, né?
Exato.
Bolsonaro também insulta seu próprio eleitor, né?
Dois piadistas.
Só um parênteses aqui, você falou agora há pouco do Daniel Vorcaro, na época da divulgação do áudio lá da conversa do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, foi uma bomba no país, ficar 3 semanas, 1 mês falando sobre esse assunto. Aí teve uma operação da Polícia Federal mirando o Jax Wagner, ex-líder do governo Lula, no Senado. Ninguém vai estar falando mais sobre isso, não. Por que será, hein?
Acho que vão surgindo, o caso Márcia, vão surgindo tantos, que é uma informação, um dado que ninguém está falando também, o próprio Alexandre Moraes. Ele não explica até agora.
Os 139
milhões. Os 129 milhões, exatamente. Não, 130 milhões, que o escritório da esposa dele assinou com um banqueiro. Até agora a gente não sabe, né? A gente não viu o ministro se pronunciar sobre esse caso.
Vou finalizar rapidamente com você, Leonardo Bortoletti, porque amanhã você já estava revoltado e imagino que a sua revolta aumentou sobre o Conselho Nacional de Política Energética. Ele ia decidir e decidiu de tarde.
Isso.
Aumentar a mistura de etanol na gasolina de 30 para 32%. Você está indignado?
É, o crime é autorizado, né? Está autorizado agora, todo mundo ser vilipendiado, os motociclistas que se explodam não vão ter condição de ter uma gasolina que presta, quem não tem carro flex que se vire para poder fazer uma manutenção mais cara a partir de agora, porque nós precisamos dar a impressão de que o combustível está sob controle e que vai baixar o preço.
Não vai baixar?
Lógico que não vai baixar. Você vai ter um consumo diferenciado, vai ter um consumo pior. Pode fazer a conta. Só não faça a conta quanto você gasta para encher o tanque. Faça a conta de quanto você está gastando com a nova gasolina do Lula para poder rodar o mês inteiro.
Leonardo Bortoletto, Edilene Lopes e Marcelo da Fonseca participaram da conversa de redação. 8 horas 23 minutos.
A seguir, polícia investiga se morte de menino em Minas tem ligação com jogos online.
Familiar de homem baleado por engano em BH faz apelo à justiça após o crime.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios e se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Centro de BH,
Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
31-3239-2880.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Oito 8:26. Sepultado hoje o corpo de Alexandre Araújo do Rosário, de 44 anos, que morreu após ser baleado por engano nas proximidades de uma adega no bairro Goiânia, região nordeste de BH. O irmão gêmeo dele fez um apelo emocionado pedindo justiça.
Dezenas de familiares e amigos se despediram hoje mais cedo de um homem trabalhador, pai de família, inocente, mas que perdeu a vida em um ataque a tiros que aconteceu no último domingo em Belo Horizonte. Alexandre estava sentado na porta de casa, perto de uma adega, quando três suspeitos chegaram em um carro, um Chevrolet Onix. Um deles desceu, mas voltou perguntando para os comparsas quem ele deveria matar. Nesse momento, um adolescente de 16 anos, que seria o alvo do atentado, saiu correndo e passou em frente a Alexandre. O suspeito atirou 4 vezes e os tiros acertaram não a adolescente, e sim um homem que acabou morrendo. Os tiros passaram bem perto, inclusive, dos dois filhos dele, um menino de 7 e uma menina de 9 anos. Um amigo dele foi baleado no braço, mas sobreviveu. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. E foi com esse contexto que aconteceu hoje à tarde o velório e o sepultamento de Alexandre no cemitério Terra Santa, em Sabará, na região metropolitana, onde a reportagem da Itatiaia ouviu o depoimento de amigos e familiares sobre como ele era. Entre essas pessoas, o irmão gêmeo do Alexandre, que conversou com a gente sobre a memória do irmão.
Meu nome é Alex Araújo do Rosário, né? Mais uma vez, irmão gêmeos do Alexandre Araújo do Rosário. Nós não temos nenhuma resposta ainda assertível, né, do que aconteceu, e uma dor imensa no coração, porque somos uma família humilde, né, simples, na comunidade, crescemos na comunidade e fomos aí, né, uma estatística da violência que está acontecendo em modo geral.
E ele deixa dois filhos que estavam inclusive perto, né, do local lá.
É, no momento lá do fato, o Arthur, que é um dos meninos com 9 anos, estava junto dele, e por pouco ele ia ser atingido aí com esse disparo de arma de fogo. Mas nós pedimos aí pela justiça que os devidos fatos venham à tona, o devido pessoa aí que fez os disparos na via pública, ele seja punido, né, com as ações legais aí da justiça.
Repórter Felipe Quintela.
8:28, comoção em Cidade do Norte de Minas com morte trágica de criança de apenas 9 anos. Familiares suspeitam que o menino possa ter se matado depois de ser influenciado em disputa de jogos online.
Foi sepultado na tarde desta terça-feira o corpo do menino encontrado morto no quintal da residência onde morava, em Campo Azul, aqui no norte de Minas. A criança completaria 9 anos hoje. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha inicialmente com a hipótese de suicídio. Segundo o boletim de ocorrência, a criança morava com a mãe de 41 anos, o padrasto de 29 e duas irmãs de 17 e 18 anos. O casal, ao retornar do trabalho, percebeu o desaparecimento do menino e iniciou as buscas. O padrasto avistou o enteado enforcado com uma corda em um pé de pinha no quintal da casa. Ele foi retirado pelos familiares, socorrido por uma vizinha e levado ao posto de saúde, onde a equipe médica tentou reanimá-lo por cerca de 1 hora, mas o óbito foi confirmado. O telefone celular usado pelo menor foi recolhido pela perícia. A mãe informou à polícia que o filho era introspectivo, apresentava dificuldades disciplinares na escola e passava muito tempo isolado jogando Roblox no celular, mantendo contato com pessoas desconhecidas. O caso provocou grande comoção na cidade. A Secretaria Municipal de Educação de Campo Azul suspendeu as aulas na escola onde o menino estudava por 4 dias letivos, antes do início do recesso escolar. Procurada pela Itatiaia, uma tia do menino, bastante abalada, preferiu não gravar a entrevista. Ela afirmou que a família vive um momento de profunda tristeza, marcado por um sentimento de derrota e impotência diante da perda. Segundo a familiar, os parentes acreditam que a criança pode ter sido influenciada por um desafio em uma plataforma de jogos online, hipótese que até o momento não foi confirmada pela polícia e segue sob investigação. De Montes Claros, repórter Osmar Macedo.
8:30, a seguir no Jornal da Itatiaia Noite, entidades empresariais contestam medida provisória do frete mínimo aprovada pelo Senado.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel,
31-3239-2880.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa a cada dia.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
33, o deputado federal mineiro e vice-líder do governo na Câmara, Rogério Correia, do PT, protocolou hoje na Procuradoria Regional Eleitoral em Minas Gerais uma representação com pedido de investigação eleitoral contra o ex-presidente da casa, cassado Eduardo Cunha.
Rogério Correia pede a apuração de possível abuso de poder econômico e político, além da utilização indevida dos meios de comunicação.
A ação pode resultar em um pedido de impugnação de candidatura, já que Eduardo Cunha é pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais, como explica Rogério Correia.
Agora foi descoberto outro problema sério, que é o abuso do poder político. Ele consegue emendas parlamentares no valor de 6 milhões para pelo menos 21 municípios em Minas Gerais, e ele não é parlamentar. Então, como que ele pode ter emenda parlamentar? Ele utiliza da sua ex-condição de deputado e presidente da casa para fazer interferência estranha e, portanto, abuso do poder político e obter recursos que ele destina em conjunto com outros deputados que são, vamos dizer assim, cúmplices desse processo de alimentação de emendas parlamentares para quem não é parlamentar, como foi denunciado pelo ministro Dino.
Ouvimos o deputado federal mineiro Rogério Correia, do PT.
A campanha do pré-candidato Eduardo Cunha afirma que não tem conhecimento nem foi intimada acerca de nenhuma representação eleitoral proposta pelo deputado Rogério Correia.
A nota da pré-campanha diz que se a informação chegou primeiro à imprensa e o autor é notório opositor político, é porque certamente é uma medida midiática e não jurídica. Caso seja intimado, o pré-candidato Eduardo Cunha vai se pronunciar segundo nota da sua pré-campanha.
Agora, 8h35, deputados denunciam ilegalidade na utilização pelo governo do estado de parte do dinheiro arrecadado com a venda da Copasa.
A oposição na Assembleia Legislativa protocolou um projeto de resolução para tentar barrar um decreto do governo de Minas, assinado no fim do último mês, que abre um crédito de quase 2 bilhões de reais. A polêmica gira em torno da origem desse dinheiro. O líder da oposição, deputado Ulisses Gomes, do PT, denuncia que o governo estaria usando recursos da privatização da Copasa sem a devida autorização dos parlamentares. para a oposição. A medida desrespeita a Constituição, que exigiria um projeto de lei específico para esse tipo de gasto.
A legislação, a nossa Constituição é muito clara em que qualquer arrecadação extra acima de 1% do orçamento deve ser votada, apreciada e votada na Assembleia. O que o governo faz é exatamente tirar uma compreensão equivocada da legislação. O que foi arrecadado com a venda da Copasa na ordem de 8 bilhões e 300 milhões é maior que 1% e deve ser votado aqui na casa na totalidade.
Por outro lado, no entanto, a base do governo nega qualquer tipo de irregularidade. O líder de governo na Assembleia, deputado João Magalhães, do PSD, argumenta que o decreto respeita a legislação orçamentária.
É necessário esclarecer sobre o decreto 694. O artigo 61 da Constituição do Estado estabelece limite para abertura de créditos suplementares quando a origem dos recursos é o excesso de arrecadação. Já as suplementações decorrentes de outras fontes observam a autorização prevista no artigo 9º da Lei Orçamentária Anual de 2026, que permite remanejamento de até 30% da despesa total fixada na LOA. O decreto 694 não utilizou exclusivamente recursos da alienação das ações da Copasa.
Além de tentar derrubar o decreto na casa, os deputados de oposição afirmaram que irão denunciar o caso ao Tribunal de Contas do Estado. Repórter Luísa Marques.
8 horas 37 minutos. Senado aprova medida provisória do frete mínimo que beneficia caminhoneiros. Entidades empresariais contestam.
Após paralisação de centenas de caminhoneiros autônomos no Porto de Santos, em São Paulo, o Senado aprovou agora há pouco a medida provisória que altera as regras do piso mínimo do frete rodoviário e amplia a fiscalização sobre o cumprimento da norma. Na prática, o texto prevê que toda a operação de transporte tenha um código identificador integrado à nota fiscal eletrônica. Porém, se o valor do frete ficar abaixo do piso mínimo, o código não será emitido e a carga não poderá seguir viagem de forma regular. Quem descumprir a regra poderá ser multado em até R$1 milhão, além de ter o registro de transportador suspenso ou até cancelado. O texto, no entanto, divide opiniões. O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais, Antônio Luiz da Silva Júnior, afirma que a chamada MP do frete reduz a liberdade de negociação entre empresas e transportadores.
Na verdade, os embarcadores adotaram essa tabela como preço referencial de frete e não como preço de custo. Esse seria o custo mínimo. Sobre esse preço deveriam incluir as despesas, lucro e impostos. Isso não está sendo feito. Com certeza, a MP de tabela do frete reduz a flexibilidade. O frete deveria ser de acordo com a oferta e demanda. A tabela de frete, na verdade, engessa essa livre negociação.
A analista de agronegócio do sistema Faeng-Senar, Natália Rabelo, afirma que a medida pode aumentar os custos de escoamento da produção.
O problema está na forma como que essa medida provisória foi construída, porque ela endurece muitas penalidades para quem eventualmente descumprir o piso mínimo do frete. Pode gerar multas que podem chegar a R$ milhões, sem dar um prazo de adaptação para que os produtores, cooperativas, transportadores consigam adequar seus sistemas. E aí entra uma preocupação. Hoje o produtor já trabalha com nota fiscal. Dependendo da atividade, ele também precisa emitir alguns documentos e agora criando mais um documento para a mesma operação, isso realmente simplifica ou só aumenta a burocracia? Além disso, existem situações em que a nota fiscal é emitida pelo próprio comprador e outras que a legislação nem exige a emissão de nota fiscal. Como que fica o CIOT nesses casos?
Repórter Gustavo Cícero.
Agora 20 para as 9. A seguir, aqui no Jornal da Itatiaia Noite, número de mortos em terremotos na Venezuela sobe e chega a quase 5 mil.
Minuto da Copa. Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. O
Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
O goiano Wilton Pereira Sampaio vive a expectativa de apitar a final da Copa do Mundo no próximo domingo. Ele é cotado pela FIFA, inclusive é considerado o melhor árbitro do Brasil e da América do Sul. Junto com outros árbitros, ele vive essa expectativa que já teve dois brasileiros trabalhando em finais de Copa do Mundo: Arnaldo César Coelho na Copa de 82 e Romualdo Arpifilho na Copa de 86. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026 dos Estados Unidos, Wellington Campos.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
8h43. Itatiaia Internacional, Missão Venezuela.
Chega a 4.734 o número de mortos por causa dos terremotos na Venezuela. Os tremores foram no dia 24 de junho. Os reflexos da catástrofe estão longe de terminar. Mesmo os venezuelanos que estão fora do país se sentem apreensivos com a situação.
A milhares de quilômetros da terra natal, muitos venezuelanos tentam reconstruir a vida no Brasil. A opção de muitos é a maior cidade do país, São Paulo, o maior centro econômico brasileiro. Marianela Arana tem familiares em La Guaira, região mais afetada pelos tremores de 24 de junho. Ela demorou dias até conseguir confirmar que sua família está em segurança.
Lo primero que yo hice fue intentar comunicarme con mi familia, con mis amigos que viven en La Guaira, que tengo varios conocidos allá. Mira, fueron horas de mucha angustia y esperando una respuesta de desaparecidos y pidiendo a Dios que todos los días estuvieran bien, de verdad. Mi familia está a salvo, pero muchos amigos y conocidos enfrentan una situación difícil, perdieron sus casas. Entonces, como todos los venezolanos, tenemos un dolor profundo, sobre todo los que vivimos en el exterior, los que vivimos aquí en Brasil.
Também moradora de São Paulo, Adriana Camargo é dona de um restaurante com comidas típicas da Venezuela. Ela mostra um aspecto que surge e faz a diferença neste contexto: a solidariedade.
Eu tenho um restaurante na Pompeia. Nesse lugar eu estava fazendo a colheita dos meus amigos e pessoas brasileiras que quisessem ajudar. Conseguiu mandar dois aviões. Duas empresas farmacêuticas mandaram muitos insumos de medicamento, uns 25, 30 mais ou menos toneladas de medicamento, conjunto com o que a gente conseguiu recoletar de fralda, água, alimentos, arroz, feijão, insumos, né? Vamos continuar, porque essas pessoas ficaram sem nada, absolutamente nada, completamente damnificadas, tipo, não tem casa, não tem carros, não tem nada, geladeira, cozinha, para eles iniciar de zero.
Repórter João Felipe Loli.
Itatiaia Internacional, Missão Venezuela.
Agora, 9:15, furto de cabos causa fechamento de estações do MOV na Antônio Carlos.
Pelo menos 10 estações de transferência foram afetadas pelo furto de cabos de energia nesta terça-feira em estações do MOV na Avenida Antônio Carlos. Além do prejuízo, o ocorrido prejudicou a iluminação, o funcionamento de painéis eletrônicos e pontos de recarga de cartão, entre outras consequências. A reportagem da Itatiaia ouviu passageiros que falaram sobre os transtornos causados.
Oi, meu nome é Yasmin Yara, eu tenho 23 anos, eu sou estudante de medicina veterinária e eu sou auxiliar de BDC. Nunca achei que teve segurança, né? Já vi muita gente sendo roubada dentro da estação. Eles dizem que são vigias, né? Mas eu nunca vi a vigilância mesmo, nunca protegeram ninguém. Agora sem luz, aí que a pessoa não tem confiança mesmo. Eu já não tenho de dia, quem dirá de noite?
Leandro Antônio de Oliveira, 54 anos. Tá um